As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Nas últimas 24 horas, a região do Médio Tejo, sob a égide do Agrupamento de Centros de Saúde, registou mais 5 infecções Covid-19, precisamente 2 em Orém e 1 em cada um dos concelhos de Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Constância. Eis os números globais: Orém, 34 infecções, Torres Novas, 24, Abrantes, 17, Tomar, 16, Alcanena, 10, Vila Nova da Barquinha, 7, Entroncamento, 6, Ferreira do Zêzere e Constância, 2, Sardual e Macedo, com uma infecção cada. Registro para 521 pessoas incorporadas em vigilância ativa, das quais 360 já tiveram alta. Também aqui vamos a números: Torres Novas, 128, Abrantes, 90, Tomar, 82, Orém, 74, Entroncamento, 53, Alcanena, 37, Vila Nova da Barquinha, 33, Ferreira do Zêzere, 14, Sardual e Mação com 5, Constância continua assim, sem qualquer caso, em vigilância ativa. O número de pessoas recuperadas continua em 17. Um dos registros que mais salta à vista nesta recente contabilidade diz precisamente respeito à Constância, que soma o segundo caso confirmado, mas sem qualquer vigilância ativa. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, explicou os porquês.
Da mesma forma que o primeiro caso de Constância era de uma senhora que é de Constância, mas estava a residir em Coimbra, também este caso é o mesmo. É o mesmo, isto é a mesma situação. Ora bem, os casos são-nos reportados pela plataforma da Direção-Geral da Saúde, SINAV, que nos diz, que reporta os casos à residência oficial das pessoas. Acontece que nós sabemos, porque também até às vezes nós podemos estar nessas circunstâncias, eu espero que não, mas nós sabemos que há pessoas que têm uma residência, mas habitualmente, mas já moram no outro lado e ainda não mudaram a residência dos seus documentos oficiais, do seu cartão de cidadão, nomeadamente. Este caso de hoje também tem morada em Montalvo, mas reside em Coimbra. É um caso que nos é reportado pela plataforma da Direção-Geral da Saúde, porque a residência é Montalvo, mas nós já entramos em contacto, já fizemos os contactos todos em termos familiares, em termos de pessoas, e então este caso será os contactos desse caso positivo seguidos por Coimbra, e portanto não tem pessoas em vigilância ativa, não tem ninguém feita por aqui. O caso é nosso, em termos estatísticos é nosso, mas é acompanhado por Coimbra.
As últimas 24 horas resultaram em mais 28 mortes de pessoas infectadas com Covid-19 em Portugal. Os dados são da Direção-Geral de Saúde, que aponta ainda para 19.022 infecções, num aumento de 181 casos, o mais baixo desde o início da pandemia no nosso país. Estão internadas 1.284 pessoas, das quais 222 em unidades de cuidados intensivos. O número de recuperações subiu para os 519, mais 26 do que nesta quinta-feira. Ou seja, já houve mais pessoas recuperadas do que óbitos. Quanto ao mapa nacional, o Norte tem 377 mortes e 11.324 casos, enquanto o Centro registra 148 óbitos e 2.778 casos confirmados. Já em Lisboa e Val do Tejo, há a lamentar 119 mortes, num total de 4.302 infecções. O Alentejo, por sua vez, tem 158 casos e nenhum óbito, ao passo que o Algarve tem 9 vítimas e 305 infecções. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar confirmou à Hertz a onda de furtos em garagens, práticas que ocorreram na noite de terça, madrugada de quarta-feira, sendo que houve registro para um prejuízo considerável, não só em danos estruturais, mas ainda no que a artigos que desapareceram. Segundo a mesma fonte, estiveram em causa garagens partilhadas, situadas em prédios da zona urbana, em particular de Casal dos Frades. O acesso a essas estruturas é feito pela marcação de códigos, pelo que as autoridades não escondem a estranheza pela forma como o grupo de indivíduos, e tudo aponta para que seja um grupo, conseguiu aceder ao interior das garagens ainda para mais de noite, quando as mesmas estavam fechadas. A mesma fonte assegurou-nos que estão assim a decorrer investigações para apurar responsabilidades, sendo que em alguns desses registros será necessária a apresentação de queixa para que se possa avançar com o procedimento criminal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Alcanena tem cerca de centena e meia de camas disponíveis para qualquer eventualidade relacionada com o Covid-19, neste caso para pessoas não infectadas que, por alguma necessidade, tenham de ser deslocalizadas. Para além do auxílio do Hotel Eurosol, registo para estruturas colocadas no Pavilhão Desportivo de Minde, no Salão Paroquial de Alcanena ou ainda na Casa do Povo de Malhô. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação em torno deste plano preventivo.
Obviamente a Segurança Social, de acordo com as orientações que tem dado, privilegia, em caso de necessidade, deslocalização das pessoas para outras instituições, porque são as instituições que estão mais preparadas para acolher as pessoas, muitas vezes têm uma mobilidade muito, muito mais limitada, mas o que é certo é que também não sabemos se há instituições preparadas para receber. Nomeadamente há duas áreas. Há o encaminhamento daqueles que não são que não estão infectados com o vírus e há o encaminhamento daqueles que estão infectados com o vírus. Os que estão infectados com o vírus, a Segurança Social e a Saúde estão na nossa região, no nosso distrito, também salvaguardar esses locais. Estes que nós preparamos destina-se sobretudo, em caso de necessidade, a deslocalizar aqueles que não estão contaminados pelo vírus, mas se surgir alguma infecção no espaço habitação ou no espaço instituição em que se encontram, então tem que haver uma deslocalização para esse espaço ser desinfetado. E então é uma solução temporária que a Câmara Municipal de Alcanena encontrou, quer no, na sede do Conselho, e na sede do Conselho nós já tínhamos a disponibilidade do hotel Eurosol, que já se encontra disponibilizado para o efeito em caso de necessidade, mas criamos agora mais estas 50 camas no Salão Paroquial de Alcanena. A norte do Conselho, temos mais 50 camas no pavilhão desportivo de Alcanena, que é um equipamento municipal, serve mais a zona norte do nosso concelho, e temos também mais a sul do concelho, um equipamento que foi está a acolher mais, pelo menos, umas 50 camas, que é na Casa do Povo do Malhô. Estão assim salvaguardadas três soluções para reencaminhamento de pessoas. A intenção é pessoas não contaminadas que eventualmente tenham que ser deslocalizadas temporariamente do espaço onde se encontram, quanto mais não seja para que esse mesmo espaço, se tiver alguém contaminado, possa ser devidamente desinfetado.
Os cerca de 20 infectados com Covid-19 do Solar Dona Maria, entre utentes e funcionários, estrutura situada no Conselho de Alvaiázar, continuam sem sintomas. Não deixa de ser, de facto, uma boa notícia num quadro que se perspectivou como dramático, sendo que quanto mais tempo assim continuarem, maiores são as possibilidades de, em breve, estarmos a falar de uma recuperação total por parte desta comunidade. Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázar, entrevistada pela ERTS, confirmou estes indicadores de esperança, sublinhando que o lar já foi objeto de desinfecção.
A informação que nós temos é que, efetivamente, todos os utentes e todos os colaboradores se mantêm assintomáticos e temos também conhecimento que os colaboradores estão já a repetir o teste para perceber se houve mudança do estado em que estavam, se deixaram de estar infectados, e os utentes também. Os utentes também iriam, nesta semana, repetir os testes. No entanto, mesmo que existam testes negativos, ao que sei, passado 48 horas terão que ser repetidos para se confirmar, digamos assim, o resultado do teste. Por isso estamos aqui também com alguma expectativa, mas também a aguardar com alguma serenidade, porque o facto de estarem assintomáticos, estarmos aqui, há alguma esperança e alguma fé que o resultado final será positivo. Obviamente que estamos a falar de um vírus que tem muitas nuances, todos nós vamos ouvindo na comunicação social, que pode prolongar-se no organismo por mais do que 5 semanas. Já ouvi 4 semanas, já ouvi 5 semanas. Todos estes dados nos deixam aqui alguma angústia e alguma incerteza pelo facto de percebermos até quando é que temos que estar neste constante sobressalto de perceber se efetivamente este grupo de pessoas ultrapassou esta situação ou não. Estamos com muita esperança que sim, que o resultado final seja positivo e que as pessoas consigam ultrapassar e resistir esta situação. No entanto, obviamente que é uma situação que depende da condição física de cada um. Claro que depende também das condições de segurança e de proteção que estão a ser neste momento asseguradas. O lar foi efetivamente até desinfetado no sábado, na véspera de Páscoa, do domingo de Páscoa, já não me recordo do dia exato, mas foi desinfetado pela equipa do GIP, o que, pronto, também nos dá aqui outra sensação de conforto até para os utentes e para os funcionários que se veem agora numa realidade diferente.
Pela primeira vez que se saiba, em cerca de 200 anos de história, a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem de Constância não se realizou. Falaram mais alto as questões de segurança e de saúde pública perante a fase pandémica em que nos encontramos, sendo que o recente feriado municipal foi verdadeiramente atípico e quem esteve na Vila Poema presenciou um silêncio quase ensurdecedor. Nada normal numa época que, manda a tradição, é de festa e de reencontro de famílias. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em declarações à Hertz, admitiu que foram dias estranhos e difíceis, sublinhando que nenhum outro executivo tinha sido obrigado a cancelar as festas.
Foi um dia extremamente estranho, um dia, diria eu, difícil. Nenhum presidente de Câmara, pós 25 de Abril, passou por uma situação que estamos a passar, ou seja, nenhum presidente de Câmara passou pela situação de ter que cancelar as festas e não realizar as festas do Conselho e a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Aconteceu há alguns anos a procissão não sair por motivos de chuva e de mau tempo, e aconteceu também um ano em 2013 por motivo de subida repentina dos rios, também a festa ter-se realizado apenas no sábado e no domingo e na segunda não ter sido realizada, mas uma situação de não se realizar nada, não haver uma rua embolsada, não haver tasquinhas montadas, não haver nada, foi uma situação estranha que vivemos obviamente com tristeza, porque isto está, diria eu, que está dentro do nosso hábito de vida e eu que sou relativamente novo, desde que me lembro sempre me habituei no fim de semana da Páscoa a ter as festas da minha terra e vir cá. Foi estranho esse fim de semana, foi estranho a segunda-feira, foi estranho as semanas antes, porque eram sempre semanas de uma grande azáfama, de muito trabalho, de envolvência das instituições todas do Conselho, que as festas, a Câmara é o cabeça de cartaz, diria eu, mas sem as associações, sem a população em geral, sem as instituições todas que participam nas festas, que são praticamente todas do Conselho, não seria possível pôr as festas de pé. No entanto, este momento de tristeza e não nos deve de tirar a força, o ânimo e a determinação para conseguirmos ultrapassar este momento difícil. Portanto, efetivamente, em mais de 200 anos que esta festa se faz, é estranho, também não temos os registros desde o início da festa, se algum ano não se realizou ou não, portanto que seja do nosso conhecimento, tal não aconteceu. Portanto, foi uma festa que se manteve interruptamente durante 200 anos, até ao ano de 2020, que não foi realizada. Mas pronto, obviamente que com o sentimento também de assinalar o feriado municipal com duas coisinhas muito simbólicas, o vídeo que gravei à população e com a cerimónia que decorreu, uma pequena homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem na Igreja Matriz, acompanhado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelo Sr. António, em representação dos marítimos, e pelo Sr. Padre. Mas pronto, acho que foi um ano atípico, está a ser um período difícil para todos, mas não podemos perder o ânimo, o otimismo e a coragem de nos mantermos unidos e cumprirmos com as recomendações que são dadas por quem efetivamente percebe da matéria, porque nós nesta fase também ouvimos e lemos muita coisa, porque há especialistas em todas as áreas, portanto, e é preciso as pessoas também terem cuidado, que devem focar-se naquilo que são informações oficiais e não em muita coisa que por vezes é escrita, que não tem um mínimo de coincidência com aquilo que é a realidade e com a verdade científica dos factos. Mas vamos, obviamente, se mantivermos estas questões, conseguimos ultrapassar esta fase mais mais difícil e deixar, obviamente, uma palavra de esperança às pessoas, porque acho que isso é o mais importante.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Câmara Municipal do Entroncamento refere que irá garantir as refeições a alunos com escalão A e escalão B, refeições essas que estão a ser asseguradas no refeitório da Escola Básica do Bonito entre as 12h30 e as 13h30 em regime de takeaway. Os alunos residentes na freguesia São João Batista podem optar por receber a refeição na Escola Básica Dr. Rui de Andrade. Para os encarregados de educação usufruírem do serviço de refeições, deverão informar a Escola Básica do Bonito até às 9h30 de cada dia da semana através do telefone 249-241-330. A outro nível, a Escola Básica do Bonito mantém-se como estrutura de acolhimento para filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários e ainda das forças armadas, os trabalhadores de serviços públicos essenciais e de instituições ou equipamentos sociais de apoio aos idosos, como lares, centros de dia e outros similares.
Rádio ERTS, informação.
O uso de máscara é agora recomendado pelas autoridades de saúde, especialmente em espaços fechados e com maior concentração de pessoas. Assim acontece, por exemplo, em hiper e supermercados ou até mesmo nos tradicionais mercados. Há vários tipos de máscara, desde as cirúrgicas, passando por aquelas que têm filtro ou respirador. Independentemente do uso destes equipamentos, é fundamental que os outros comportamentos de segurança se mantenham, desde logo a distância entre pessoas. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTS, abordou este assunto.
O essencial é que essa máscara não deixe efetivamente passar as partículas através do seu tecido, através daquilo que a constitui, não é? Há uns tecidos que é o TNT, o tecido não tecido, que muitas das vezes é posto por dentro dos dois tecidos de algodão, e nós aconselhamos que seja sempre de algodão, até por causa das alergias que pode fazer a pessoas mais sensíveis, outro tipo de tecidos. Protegem mais, naturalmente que protege com esse tecido por dentro. O que é importante é que realmente as máscaras não deixem passar partículas, não deixem passar aquilo que as pessoas podem expelir pela boca na altura em que tossir ou na altura de espirrar, mas também é muito importante não esquecer que o facto de estar a usar uma máscara não deve deixar de lembrar que deve ter os outros procedimentos todos em relação às medidas de contenção.
Quem usar máscara, quem estiver a usar máscara num espaço público, como é óbvio, não deve ser olhado de lado.
Naturalmente que não. Não deve ser olhado de lado de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Aliás, eu aconselho o uso de uma máscara se as pessoas agora nesta fase e para a manutenção realmente do número baixo de casos que temos conseguido ter no nosso país, pessoas que vão para algum lugar que saibam que há mais concentração de gente, que devem usar máscara. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, no mercado, as pessoas que entram para dentro do mercado devem usar, aliás, os vendedores devem estar sempre todos de viseira, e as pessoas que lá vão fazer as compras, porque é um lugar, teoricamente, apesar de ter as entradas reguladas e não se poder entrar toda a gente à vontade, é efetivamente um lugar onde pode haver uma maior concentração de pessoas e, portanto, devem usar máscara nesses locais, não descurando efetivamente o afastamento que devem ter umas pessoas das outras, porque a máscara não protege tudo, não é? Temos outras atitudes que devemos tomar para nos protegermos também desta doença.
A Guarda Nacional Republicana irá realizar até esta segunda-feira uma operação de intensificação do patrulhamento, fiscalização e sensibilização em todo o território nacional, com o objetivo de apoiar a população e garantir o cumprimento das normas do estado de emergência. Neste particular, a Guarda continuará a promover o programa 65 Longe Mais Perto, contactando a população mais idosa, sobretudo a que vive sozinha, isolada ou sozinha e isolada, elucidando sobre as regras específicas decretadas para o estado de emergência e procurando sinalizar situações de idosos que, por força do maior isolamento social, necessitem de uma abordagem ao nível psicológico, para as quais serão disponibilizados psicólogos do Centro Clínico da GNR numa segunda linha de apoio. Está em marcha a realização da próxima edição da Feira de Santa Iria. Se tudo correr pelo melhor, Se esta fase de pandemia chegar ao fim, entenda-se, então de 15 a 26 de outubro, Tomar irá ser palco para um dos eventos com maior carga histórica e que merece a visita de milhares de pessoas. Uma das novidades deste ano será a atribuição gratuita de 6 stands a associações e instituições de solidariedade que desta forma ficam isentas do pagamento de ocupação de espaço, num cenário que foi aprovado por unanimidade em recente sessão do Executivo. Em declarações à ERTS, o vereador Hélder Henriques, responsável pelo pluro dos mercados e feiras no município de Tomar, perspectivou esta feira.
Esperemos que em outubro tenhamos condições para a realizar. É certo que há um procedimento que tem que ser feito antes da realização da feira e foi dentro desse espírito que nós levámos a reunião de Câmara a proposta para a realização da feira de Santiria, por forma a que, se houver condições para a fazer, tenhamos possibilidade de realizar. É certo que, se partíssemos do princípio de que em outubro não iria haver feira, e havendo condições para a realizar em outubro, não tendo este trabalho de retaguarda feito, não se conseguiria realizar, porque há procedimentos administrativos que se têm que fazer, e como tal, há que trabalhar em vista à realização da feira, e se na altura não a conseguirmos fazer, pelo menos temos o trabalho feito. Não conseguimos fazer em 2020. Temos sempre a possibilidade de aqueles que se candidatam para realizar neste ano serem considerados no próximo ano de 2021. Mas estou em crer que vamos conseguir. Parabéns a todos aqueles que operam na Feira de Santiria, parabéns a todos os tomarenses que tenhamos a Feira de Santiria em outubro, de 15 a 26 de outubro, e que todos possam desfrutar deste evento que faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, das nossas tradições, e a não realizar-se seria uma situação inédita, porque ao longo destes anos nunca tal se verificou. Mas pronto, temos esse condicionalismo, essa reserva, poderá acontecer, mas pelo menos temos o nosso trabalho de retaguarda feito. É relativamente às associações, portanto nós temos 6 stands destinados às associações e as associações poderão concorrer aos lugares. Se houver mais do que um candidato para o lugar, o lugar irá ser sorteado, de acordo com o regulamento da Feira de Santiria, e não irão ter taxa de ocupação, portanto não irão pagar a participação da feira, que era de 100€ por instituição, não irão participar na feira, não irão pagar a participação na feira nessa altura. Portanto, estarão isentos de acordo com a deliberação efetuada precisamente na segunda-feira passada em reunião de Câmara.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Acrescentar mais dívida à atual dívida não é uma boa solução para as necessidades do povo e do país. Vive-se um tempo de grande instabilidade e múltiplas incertezas, um quadro em que todos os dias se constata que a luta de classes permanece bem viva e que vai naturalmente continuar. Que não haja ilusões a este respeito. Mas este é também um tempo importante para recolher ensinamentos e tirar lições que preparem e sustentem a saída para esta profunda crise que, começando por ser uma crise de saúde pública, a cada dia que passa e face às consequências negativas que está a ter na economia, tudo aponta e irá gerar uma muito preocupante crise social no nosso país. A amplitude e a dimensão das consequências económicas e sociais da situação que vivemos vai depender da natureza das respostas e da rapidez com que forem implementadas. Bem, isto a propósito, face à atual crise, do papel e da postura da União Europeia, que volta a evidenciar a sua incapacidade e falta de solidariedade entre os seus Estados-membros. Não vejamos. A 9 de abril, conclui-se uma reunião do Eurogrupo, iniciada dias antes e suspensa por falta de capacidade de gerar consensos, que tinha como objetivo elaborar e aprovar um conjunto de medidas de apoio a cada um dos seus Estados-membros face às consequências desastrosas na economia que o surgimento do surto epidémico provocou e continua a provocar por toda a Europa. As conclusões desta reunião espelham as contradições entre os parceiros da União Europeia e a submissão desta aos centros de grande capital, já que as medidas que vieram a ser aprovadas assentam, tal como já sucederam na crise de 2008, na lógica do endividamento dos países que no futuro tenderá, como a vida já provou, a aprofundar assimetrias existentes, desigualdades e relações de dependência. O consenso obtido nesta reunião do Eurogrupo propõe 3 linhas de ação. Primeira, o problema do emprego, do rendimento e dos direitos dos trabalhadores. A solução aprovada ficou-se pelo recurso ao programa SURE, cujo objetivo principal é o financiamento do trabalho a tempo parcial e o play-off. Trata-se de um programa assente no endividamento dos Estados, que retira rendimentos aos trabalhadores, fragiliza o emprego com direitos e se traduz, de facto, num apoio indireto ao patronato. Segunda, como apoio indireto às empresas, o Eurogrupo propôs a criação de uma linha de crédito do Banco Europeu de Investimento que acabará por favorecer, no essencial, o sistema financeiro através do qual será canalizado o crédito. Terceira, finalmente, para dar resposta à necessidade de financiamento dos Estados, o Eurogrupo propõe o seu endividamento junto do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Este financiamento é menos draconiano que o que ocorreu na crise de 2008, mas agora fica limitado às despesas de saúde ligadas ao combate imediato ao Covid-19. Estamos, pois, perante a aprovação de um pacote de soluções, todas elas com um denominador comum: somar dívida à atual dívida de cada país. É um caminho inaceitável para os Estados-membros com maior debilidade económica, como é o caso de Portugal. Fiquemos a aguardar o Conselho Europeu, convocado sem pressas para 23 de abril.
Rádio Hertz, informação.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.